na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente desconfunde com um certo frio. 9 graus em São Paulo, isso não é de Deus, naturalmente, né? O que é de Deus? Deus é uma temperatura ali em torno de 30 graus, um céu azul, etc. É, né? Que para as pessoas não ficarem, enfim, assim, né? Trabalhando assim, tá? Ah, você não liga o ar-condicionado? Ligo, mas mesmo assim é chato, porque depois eu tenho que sair daqui, tenho que ir pra cozinha. Na cozinha, obviamente, não tem ar-condicionado, né? Então, é chato. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Meu som tá bom aí, que eu tô vendo agora que o meu microfone ficou todo esculhambado aqui.
Tá ótimo.
É, hã?
Ótimo.
Tá bom? Então tá bom. Perdeu, vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você encontra lá também na nossa página na rádio, né? Gosta de frio? Um amigo meu que adora frio, falou assim, gosta de frio? Vai para não sei onde, se tem um lugar aí. Aí eu vou falar para ele, gosta de frio? Vai para Afeganistão, tá? Faz um monte de frio lá, fica lá no meio daquele gelo, gostoso. Gosto não, gosto de calor, é. Eu sou, como diz um conto da Lígia Fagundes Telles, um animal ensolarado. É isso.
Momento cultural.
Lembrei agora. Olha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado do veto, né? A manutenção do veto. Este governo se dá o direito, né, de fazer um monte de besteira na certeza de que o tão malhado Congresso o salve na ponta da chuteira. E foi o que aconteceu ontem, de novo. A minha coluna na Folha de hoje tem um certo tom provocativo, porque não tem nada que me dê mais preguiça intelectual do que o ataque ao Congresso e ao Poder Legislativo. Que é meio uma coisa meio assim, você não tem o que fazer, xinga o Congresso. Esse Congresso que está aí votou a reforma da Previdência. Você goste ou não dela, e eu tenho amigos que não gostam, economistas que têm críticas a fazer, sim. Eu acho que era necessária, mas o fato é que foi uma votação histórica, né? E que poderia ter sido feita já no governo Temer. Não foi, porque o Rodrigo Janot tentou derrubar o presidente duas vezes, e o Jair Bolsonaro também com a greve dos caminhoneiros, né? Que foi, hoje está mais claro do que nunca, a greve dos caminhoneiros foi já uma campanha absolutamente bolsonarista, já era o Bolsonaro em ação e tal. Um grande patriota, sempre foi, né? Custou quase 1% percentual do PIB, né? Para quem não tem memória, esquece, eu que tenho, né? Então, esse Congresso votou a reforma da Previdência, deu a reforma de Previdência para o governo, embora este governo não tenha se mobilizado para formar uma base de apoio, a despeito dos chiliques de Paulo Guedes, que ia ao Congresso e mais criava dificuldades do que facilidades, o próprio presidente dizendo que por ele não faria, portanto, jogando a reforma da Previdência no colo do Congresso, e, no entanto, saiu a reforma da Previdência. Quando veio a Covid-19, esse gênio da raça chamado Paulo Guedes, a turma da Faria Lima, como se diz, pode gostar dele, Porque, enfim, quando você está afim de chacoalhar a macieira para cair maçã, quando você está afim de especular, como ele é um ministro cujas decisões facilitam a especulação, então gostam dele. Eu compreendo. Como eu não sou especulador, eu não preciso gostar. Tá claro? Ele teve uma grande ideia, que foi fazer um pacote de 142 bilhões, que era nada, dar três parcelinhas de 200 para as pessoas e mandar quem tinha contrato de trabalho para casa com contrato suspenso sem salário. Não fosse o Congresso, estaria pendurado pelas pernas já, né, o presidente Jair Bolsonaro, em praça pública. Em homenagem a um outro grande líder italiano, né, que tinha algumas convicções muito parecidas, chamado Benito Mussolini. E aí o Congresso insistiu nas três parcelas de 500, depois as negociadas 600. Agora, daqui a pouco, nós vamos ver, o presidente Bolsonaro pretende estender isso, vamos ver até quando, com que valor, mas até dezembro, porque é para saber o que dá voto. E, como eu lembrei aqui ontem, o Rodrigo Maia, o Gilmar Mendes e o economista José Roberto Afonso pensaram a PEC do orçamento paralelo para conseguir distinguir aquilo que seria o auxílio excepcional do orçamento propriamente, para sinalizar, inclusive, para os mercados que não haveria que os gastos não iam sair do controle. Isso tudo que eu estou falando é fato. Portanto, esse Congresso que está aí é digno de aplauso, não de vaia. Esse Congresso tem que ser elogiado. Tá claro? A menos que me provem que não. Não, olha quanta coisa ruim o Congresso faz. Por exemplo, o Senado derrubou o veto do presidente ao reajuste dos servidores. O Senado estava apenas querendo fazer cumprir um acordo que o governo fez com o Senado. Bom ou mal, era um acordo que foi descumprido. E uma vez derrubado o veto, aí corre para a Câmara pedir socorro a quem? Ao São Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é aquele que até outro dia, quando os bolsonaristas iam para a rua pregar golpe, era a segunda ou terceira pessoa, acho que era a primeira pessoa que mais apanhava nas ruas, que falavam que ele queria governar no lugar do presidente. Só que aí, a hora que precisa formar uma maioria absoluta, e até teve folga, 316 votos, precisava de 257, a hora que precisa da maioria para derrubar o veto, para manter o veto, desculpe, né? O Congresso estava querendo derrubar, para manter o veto, aí é o Rodrigo Maia de novo, aí é o Congresso outra vez. Aí é o presidente da Câmara, que inicialmente tinha feito uma proposta de reposição de ICMS e de ISS, que foi demonizada pelo governo. Não, olha aí, estão querendo de novo derrubar o governo. Foram bater as portas do Senado. Mas Rodrigo Maia tem que entrar em ação depois do Guedes ter chutado os senadores. Aliás, o clima com o Guedes no Senado, que era a melhor casa para o governo, ficou o pior possível. Por que era a melhor casa para o governo? Bom, entre outras coisas, porque tem uma facilidade estrutural. É mais fácil negociar com 81 pessoas do que com 513, que é o número de deputados. Aí vai e chama de crime. Distorce a coisa, diz que é o dinheiro da saúde que está indo para servidor. Não é verdade. O dinheiro está indo para repor o que se perdeu. Como se vai usar, depende da realidade fiscal de cada ente federado. Outra, quem disse que todo mundo ia dar aumento com a mesma taxa de correção? Se fosse dar, era tudo chute. Então, estou dizendo o seguinte, é muito fácil demonizar o poder legislativo quando se quer criar a figura do superpoderoso do executivo. E o Bolsonaro hoje, claro, nós vamos ver daqui a pouco, ele bateu no peito e disse que foi ele. E até recorrer a uma metáfora sexual para fazer isso, né? Pode manter as crianças na sala que será leve, né? Como se tivesse sido ele a corrigir o problema. Eu, às vezes, eu não serviria para ser político, porque eu sou muito frio na análise, mas eu não sou nada frio quando piso no meu calo. Portanto, eu não sirvo para ser político. Já se disse que política é a arte de engolir sapo, não engulo. Né? Porque, a ver o comportamento do presidente hoje, eu penso que num próximo desafio, o Rodrigo Maia deveria falar: tá bom, então vai lá, resolva você. Você não é tão macho? Vai lá e resolve. O Bolsonaro condescendeu com as exceções ao congelamento. Foram os homens dele que negociaram isso. Depois de negociado, quebra o acordo. Quebrado o acordo, Guedes chuta os senadores. E aí vão correndo, pelo amor de Deus, pedir socorro pro Rodrigo Maia. Ah, você queria? Não, eu não queria nada. Eu acho que tem de ter contenção de gastos. Eu só acho que tem que lidar com a verdade, com os fatos, para não começar a praticar fake opinion a partir de fake news. Esse é o ponto. Sim, aí. E também a imprensa tem um certo viés moralista, moralista no pior sentido. Eu tenho uma frase que é a seguinte: o moralismo é o túmulo da moral. Esse ismo aí indicando uma coisa viciosa. Moral é uma coisa, o moralismo é a deformação da moral, né? É aquilo que põe a forma da estridência censora sobre o mundo acima dos fatos. Ah, o governo foi obrigado a negociar emendas para manter o veto, e daí? E daí? Por que que não? Qual é o mal de se fazer política? Por que que a gente demoniza? A gente fica demonizando a política, nós da imprensa, inclusive. Demonizando a política, aparecem esses vigaristas, esses picaretas, né? Picareta que tinha toga, depois decide ser político, picareta do Ministério Público que vai ser político, atacando a política para depois ser político. Vigarista que ficou 800 anos na Câmara só falando porcaria e depois ataca a política e sendo político. Afunda o país. Não tem nada de mais um parlamentar falar: eu quero emenda para votar tal coisa. Não tem nada de mais. Seria errado ele falar: eu quero dinheiro. Eu quero me locupletar. Agora, eu quero emenda para dois corgo? Não tem problema. É o instrumento que tem. Um deputado e um senador tem como seu instrumento de luta o voto. Qual é o problema disso? Mas não é só aqui, é no mundo que é assim. Tem nada errado. O Congresso brasileiro está funcionando muito bem. Tem lá um bando de zosta, que não vale nada. Que é gente que chegou porque aconteceu nas redes sociais, no YouTube, não sei o quê. A turminha que fica fazendo lá, não sei o quê. É um bão, um lixo. Com raras exceções. Lixo, não presta para nada. Mas, na média, o Congresso está funcionando. Quem não funciona é executivo. Ah, é isso mesmo. Quem não sabia o que fazer é executivo. Quem salvou o governo todas essas vezes foi o Congresso. E agora de novo. Embora, deixa eu dizer uma coisa. Porque também, essa história de que ia ser o caos, nossa, vai ser o caos, é mentira. Também era mentira. Também mentira. Mas sinalizar controle de gastos é uma coisa positiva. É bom para o país. Né? Ninguém sabe o tamanho que ia ser. No topo ia ser 98 bilhões, mas não ia ser. Não ia ser. Porque os estados, alguns estados não teriam condições, municípios não teriam condições. De qualquer modo, foi positivo para o país, né? O resultado do ponto de vista das contas potenciais, porque ninguém sabia o tamanho do troço, então foi positivo, sim. Mais uma vez, parabéns ao Congresso Brasileiro, nesse caso agora em particular à Câmara, que salvou o governo de um vexame, e salvou inclusive do vexame do dia seguinte, porque disse o Bolsonaro, se esse veto for derrubado, o Brasil é ingovernável. Nós brincamos aqui com a música do Assis Valente. Ia fazer o quê? Ia decretar o fim do mundo? Não, né? Então, mais uma vez, o Congresso brasileiro salvando um governo inepto. Falado? É isso. Nós vamos o dia, mas antes eu quero aqui fazer um agradecimento. Eu mandei uma foto, Augustão, tá lá a foto de uma fro, de uma orquídea. E eu recebi uma flor no meu aniversário, uma orquídea, de um ouvinte do programa. Ah, ela ali, ó. Só que ela ficou cortada. Dá para descer um pouquinho? Aí, tá vendo aqui, ó? Ali, bem no meio. Quero lhe dar os mais sinceros parabéns pelo seu aniversário deste pernambucano da cidade de Quipapá. Não é só o Bolsonaro que tem bases no Nordeste. As minhas ainda são maiores. Hoje, ele tá lá numa investida. Por enquanto, a minha é maior. Tô brincando, que eu não faço política. Quero dar os meus sinceros parabéns. Quipapá, que mesmo discordando vez ou outra de seus posicionamentos, sou um grande fã, um grande admirador do seu trabalho. Você se tornou, sem a menor sombra de dúvida, o farol do conhecimento, em meio a tanta desinformação que permeia boa parte da mídia brasileira. Todos os dias assisto ao seu programa pelo YouTube, chegando até a discutir com uma ex-namorada, devido a essa minha rotina informativa. Ô, ex-namorada, deixa de ser ciumenta? Eu, hein?
A gente descobriu porque é ex, né?
Você não gosta de mim, ex-namorada? Por quê? Mas nunca abri mão de ter informação de qualidade, com bom humor e firmeza, sempre que necessário. Um grande abraço para você e toda a sua família. Feliz aniversário. O Jorge Antônio dos Santos. Está aqui. Uma carta super simpática, acompanhando a flor, né? Nossa, ele mandou uma flor lá de Pernambuco para você, gente. Hoje em dia, muito provavelmente, ele encomendou, né? De lá, ele encomendou online aqui alguma loja de São Paulo. Nem vi o nome da loja, mas foi isso certamente. De qualquer modo, não interessa, né? Não interessa a origem da flor, interessa o significado da flor. Isso? Muito bem. Obrigado, Jorge. Muito legal da sua parte, né? A iniciativa. O Guedes, quando ele pode, o Bob Furuya, se você não tomar cuidado, é imposto, é corte de salário.
E a mãozinha dele que você falou, né?
Sempre para o seu bem. É sempre para o seu bem. Que fique claro. O Guedes quer fazer CPMF gorda, rechonchuda, para o seu bem. Ele quer uma carteira verde e amarela com menos direitos trabalhistas para o seu bem. O povo brasileiro não percebeu ainda que todas as medidas que buscam proteger isso e aquilo são contra o povo. Povo protegido é aquele que tem menos direitos e tem salário cortado. Aí esse povo está protegido. Vai lá, Bob Freire.
Reinaldo, o ministro da Economia Paulo Guedes confirmou hoje que vai prorrogar pela segunda vez por mais 60 dias os prazos dos acordos de redução de salário e suspensão dos contratos de trabalho. A medida tem como base a MP 936, editada em abril, e que virou lei para ajudar as empresas a atravessarem a crise gerada pela pandemia do coronavírus. Para Guedes, esse foi o programa mais efetivo elaborado durante a pandemia em termos de gastos e que a extensão servirá para manter empregos enquanto a economia se recupera. O ministro afirmou também, Reinaldo, que o Renda Brasil, o programa social que o governo desenha para substituir o Bolsa Família e a Carteira Verde Amarela, que é a tentativa do governo de aumentar a geração de empregos, serão anunciadas na próxima terça-feira. Guedes disse o seguinte, Reinaldo, sobre o MP936, aspas, o programa está tendo tanto sucesso que nós vamos estender por mais 2 meses para continuar preservando empregos, enquanto a economia faz essa volta em V, continua gerando empregos.
A volta em V que ele diz é que vai batendo ali no, tá, na coisa ruim, depois o crescimento faz assim, tch, nada indica que vai acontecer, mas tudo bem. É, olha, realmente, para que... Os meus amigos economistas ficam fascinados, aliás, de todas as tendências, hein? Sejam liberais, sejam mais à esquerda, realmente O Paulo Guedes, quando estiver vendendo terreno na Lua, me fala, tá? Para eu não comprar. Tá, vamos ver. Bom, eu suponho que agora o Bolsonaro diz que tem que estender, que quer estender o auxílio emergencial. Acho que tem que estender, né? Por pelo menos mais 2 meses, se este programa se estende por mais 2 meses, acho que teria que ser pelo menos mais 2 meses, R$600. Não será mal para o Bolsonaro. Nós já vimos isso. Portanto, eu não estou aqui atuando contra o governo. Está sendo cínico? Não. Não, mãe. Então, este auxílio, que é basicamente para as empresas, que se faça também para os pobres, que continuam pobres e continuam desempregados. Alguma coisa haverá, né? Porque o presidente tomou gosto agora. Ele viu que é melhor faturar em cima do auxílio do que sair por aí pregando golpe e chamar de socialismo ajuda para os pobres, como eles faziam inicialmente. O que foi que ele falou, Vale Bem?
Depois da inauguração de obras em Mossoró, no Rio Grande do Norte, hoje o presidente Jair Bolsonaro afirmou a jornalistas que o auxílio emergencial segue até dezembro, mas não diz qual será o valor, não. O presidente, aliás, está numa verdadeira expedição ao Nordeste. Antes de visitar Mossoró e Ipanguaçu, hoje ele esteve desde o dia 26 de junho em outras 4 cidades nordestinas. Penaforte, no Ceará, São Raimundo Nonato, no Piauí, Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, e em Barra dos Coqueiros, em Sergipe.
Ele está indo. A base dele, o Vale Bem, está quase tão grande quanto a nossa, no Nordeste, que lideramos ali nas capitais nordestinas.
Beijo pro Nordeste.
De uns 8 meses.
Amo o Nordeste.
Indo assim. Hã? Daqui uns 8 meses, indo assim, aí ele chega
isso,
lá.
Isso, de maneira, exatamente. E nós lideramos ali de maneira esmagadora. E o governo agora está empenhado em tomar o Bolsa Família mesmo, do PT, e o PT, enquanto isso, está pisando nos aços extraídos. O que nós temos aí, Bob Furruia?
Reinaldo, ele quer vitaminar o Bolsa Família, deixar bombadão, né? Transformar numa criação do Bolsonaro com o nome de Renda Brasil. Está sendo elaborado por diversos integrantes do Palácio do Planalto e pode ser dividido em até 4 categorias. Segundo o portal UOL, uma das ideias é oferecer um voucher mensal para mães de bebês a partir de 6 meses e de crianças com até 3 anos. A ideia do Ministério da Economia é que o dinheiro seja usado na matrícula em creches particulares. Outro estudo do governo federal é mudar o nome do Bolsa Família, além de unificar o abono salarial, o seguro-defesa e o salário família. O governo ainda não decidiu como vai enviar o projeto ao Congresso. Setores do Palácio do Planalto defendem uma medida provisória. Já outros apoiam a entrega de um projeto de lei.
Ninguém sabe nada ainda. Cuidado com esse negócio de voucher, de creche, porque vai ter um monte de biboca disfarçada de creche recebendo voucher. Né? A gente já viu que, em muitos aspectos, esse negócio do ProUni serviu para transformar a cabeça de porco em universidade. Foi um dos erros do PT. Foi bom fazer coisa da universidade, sim, mas a avaliação da qualidade deixou a desejar. Né? Então precisa tomar muito cuidado para não virar uma distribuição de dinheiro só populismo barato. Barato não, nem é barato, é caro. Mas, evidentemente, não tira o pobre da pobreza. Porque é importante deixar isso claro, eu apontava isso desde o Bolsa Família, e alguns idiotas confundiam como se eu fosse contra o Bolsa Família, eu jamais escrevi um texto miserável contra o Bolsa Família. Eu só chamava atenção para o fato de que você não pode chamar uma mera medida compensatória, né? Que é um termo técnico, nem chega a ser medida compensatória, porque a medida compensatória, coisas como Bolsa Família originalmente pertencem a governos conservadores que fazem ajustes liberais na economia, deixam um monte de desempregado e você vai lá e dá uma grana pro cara. Você fecha as minas na Inglaterra e dá uma grana para ele, que é mais barato dar grana para ele do que manter a mina aberta. Por isso que chama compensação, medida compensatória. No Brasil nem chega a ser medida compensatória, não teve um grande ajuste liberal, mas você tem uma pobreza extrema e você vai lá e dá uma compensada histórica, digamos assim, né, pela miséria acumulada ali. Agora, você não tira o cara da miséria. Você mantém o ciclo. A prova de que você mantém o ciclo é que o Bolsa Família do Fernando Henrique juntou todos os programas que havia, do Bolsa Família do Lula, melhor, juntou todos os programas sociais que havia no governo Fernando Henrique, que chegavam, esses programas, a 5 milhões de famílias. Vale gás, vale leite, bolsa escola, um monte de coisa. Tem até o decreto do Lula juntando tudo isso. Quando ele junta tudo isso no Bolsa Família, salta para 10 milhões de famílias, ele dobra o tamanho. No governo Dilma, chegou a 14 milhões de famílias. E agora o Bolsonaro quer fazer chegar a 23 milhões de famílias. A evidência de que esses programas não criam autonomia dos pobres é que começa com 5 milhões de famílias e vai chegar a 23 milhões de famílias. Se criasse autonomia, começaria com 5 milhões de famílias e hoje estaria com 1. Mas não, 5, 10, 14, 23. Você é contra, quer deixar o povo morrer? Não, não sou. Só estou dizendo que isto não resolve o problema. Isso não é um programa de desenvolvimento. Isso não é um programa contra a desigualdade. Você pode diminuir a desigualdade episódica. Ali, tomada, fazer um corte sincrônico. Um corte no tempo pequenininho. Agora, e diz assim, a desigualdade diminuiu, porque os caras estão com a grana. Acabou a grana, volta para o estágio anterior. E há muito tempo já nós temos isso. O que é que resolve o problema, o que é que cria as condições estruturais para que diminua a desigualdade, para que diminua a pobreza, chama-se crescimento econômico, aí sim. Aí sim. O crescimento por si é garantia de que você diminui a pobreza? Não. Você pode ter um crescimento com concentração de renda. Então você tem que ter o crescimento com medidas sociais adequadas para dividir os benefícios desse crescimento. É o aumento de produtividade da economia associado. Aí sim. Tá claro? Cabra macho é cabra macho, Vólio Bene. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Né? Cabra macho. Eita, que eu ouvi isso. Nossa, ai, até me arrepiou os pelos. Mas...
O Bob falou agora há pouco sobre um Bolsa Família bombadão, né? E o presidente também tá nessa de vigor físico, Reinaldo. Durante a entrega de obras em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro fez um aceno ao Congresso e chamou os parlamentares de sócios. Ele disse que com o time que nós temos, com os nossos sócios, no bom sentido, no Congresso Nacional, nós atingiremos os nossos objetivos. Essa declaração foi dada ao lado do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. Bem-humorado, Bolsonaro hoje deu essa declaração, também deu uma outra que parece importante e que a gente separou aqui para ouvir no programa.
Problemas todos nós temos. Mas eu costumo dizer com todo respeito, na política, eu sou imbrochável. Não é só na política, não. Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que foi feita sem aditivo. Com toda certeza, inspirado nas tradições nordestinas, porque meu sogro é aqui do Nordeste.
Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se pegar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem,
menina, eu sou é homem. Então... É isso. Dizer o quê? Né? É. E aí, assim, eu não sei, eu não entendi que ele se associou, porque o sogro dele é do Ceará, né? Uhum. E daí eu falo assim, ah, eu entendi que ele tá falando assim, ele, digamos assim, foi contaminado, né, pela macheza do sogro do Ceará. Aliás, eu lembro de uma declaração da mulher dele dizendo que o Bolsonaro não era misógino porque, afinal de contas, ele é casado com a filha de um cearense. É, o Brasil, enfim, é essa coisa. É, essa afirmação da masculinidade é bem verdade, que aqui é preciso lembrar. Deixa eu dizer uma coisa, o Bob Furuya.
Fala, presidente.
Ele está me copiando.
É mesmo?
Aliás, nisso também, né? Quer meu Bolsa Família, quer pegar para ele. Vai pegar minha Casa Minha Vida, para ele também, que vai fazer Casa Verde e Amarela. E tá copiando uma frase minha, que é quase isso. Eu fui para Pernambuco, quando era presidente, acho que foi no primeiro mandato ainda, e eu disse o seguinte, que eu casei com a Marisa, que Deus a tenha, mas falei que eu casei com a Marisa e fiz fio logo na primeira noite, que Pernambuco, pernambucano não nega fogo. Viu?
É isso.
Então... tem essa coisa, né, dos governantes brasileiros, é uma longa tradição essa, de exaltar a sua masculinidade. Uma coisa que assim, eu não sei, a mulherada vendo isso se sente de algum modo tocada. É, eu não sinto vontade de emular, digamos, de competir com uma coisa como essa. Eu até fico bastante constrangido, né, porque eu fico associando o nome à coisa e à pessoa... e me dá um certo revertério, né? Esse tipo de manifestação deveria ser proibida pela probidade moral, mas, enfim, não é, né? Fazer o quê? Então é isso, ele é imbrochável, né? Parabéns, presidente. É, vamos fechar aí com o julgamento da prestação de contas e vamos conversar.
Vamos, Reinaldo. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento de um pedido formulado por 17 partidos que pretende derrubar uma regra sobre prestação de contas eleitorais. Ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada em abril por legendas que abrangem desde o PSL até a oposição, PT, PDT, PSOL, PCdoB. De acordo com uma regra do TSE, se os partidos não apresentarem explicações sobre as movimentações quando forem cobrados por juízes ou relatores, eles perdem o direito de manifestação no decorrer do processo. Segundo os partidos, a regra viola os princípios previstos em lei de separação dos poderes. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Em manifestações anteriores, TSE, AGU e a PGR já se manifestaram contra a ação das siglas.
Olha, tem muito detalhe aí, não vou explicar agora, mas não sei o que o Gilmar vai fazer. Sinceramente, acho que as siglas estão certas. Tem um excesso aí de intromissão. Eu sei, meus coleguinhas jornalistas estão falando, estão querendo relaxar o moralismo de novo. O moralismo. Ah, meu Deus, o Brasil está cheio de Robespierres. Só falta ser... Olha, ia falar uma coisa que nem vou. Tá bom, não sei o que vai acontecer, não sei o que o Gilmar vai fazer. Agora, que tem um excesso de intromissão, tem. E qualquer... juiz de província resolve se meter no processo eleitoral e dizer como deve funcionar as coisas. Há um excesso. Né? Pronto, falei. O que eu posso? Eu tenho que falar aquilo em que eu acredito, aquilo que eu vejo. Né? Vamos comercial.
Nós do Açaí Atacadista sabemos que você quer os melhores produtos e a maior economia para sua casa ou seu negócio. Por isso, no Açaí, a qualidade, a variedade e as ofertas estão juntas para sua melhor compra. E para atender você, o Açaí continua com todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde. Cuide-se e nós cuidamos para que você se abasteça com mais segurança. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
Olá, caminhoneiros e frotistas de todo o Brasil, aqui é o Daniel. Já conhecem a promoção Juntos na Estrada com Mercedes Club? Agora, cada real gasto em peças e serviços na rede Mercedes-Benz vale um ponto. E com 2.000 pontos, você concorre a milhares de prêmios. Frotistas podem ganhar um novo Actros com plano de manutenção Best Basic, Uptime e tanque cheio. Motorista de frota e autônomos, um acero implementado e carregado de prêmios para a família. Acesse já mercedesclub.com.br e participe.
No trânsito, dê sentido à vida.
Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Tem uma coisa importante aí, vocês sabem que eu sou tarado por assuntos de medicina, né? Gosto dessas coisas, gosto de ler sobre esses negócios, gosto de remédio, estudar remédio. Essa semana um amigo meu me falou aí sobre um problema que tinha qualquer, eu já tinha remédio, tratamento, dei tudo. Tratamento, remédio. Ah, minha mulher disse que qualquer hora você ainda punido por exercício ilegal da medicina. Mas atenção, como eu não posso fazer receita, eu digo para a pessoa: procure médico e peça tal remédio, né? Que é o que eu faço com os meus. Eu falo: eu quero tomar tal coisa, né? Às vezes eles concordam, às vezes não, e eu faço sempre o que eles mandam, obviamente. Não sem certa resistência. Eu e mamãe somos assim. Mamãe também vai ao médico. O médico fala: só tem que tomar tal coisa. Ela diz: não posso. Diz: mas por quê? Porque vai me fazer mal. Mas a senhora já tomou? Não. Mas eu... As pessoas têm que ter autonomia, né, Bob? Ora, o que nós temos? Vamos falar da 7 e depois a gente vai das outras. Não.
As secretarias estaduais de saúde estão monitorando uma síndrome infantil que pode estar associada à Covid-19. Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, pelo menos 14 estados e o Distrito Federal registram casos dessa doença. 144 pessoas foram identificadas com a condição ou com quadro suspeito e 9 delas morreram. Essa doença é chamada de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica e pode afetar de pessoas de 0 aos 19 anos.
Só um minutinho aí, o Valio Beni. A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica é uma doença, uma doença conhecida, quer dizer, uma síndrome conhecida, né? Ela está agora associada à Covid-19, vem com alguns sintomas particulares, muito provavelmente associada. Então ela não é só quem teve Covid-19, não é uma doença que surgiu a partir da Covid-19, tá? Ou não é um conjunto de sintomas surgido a partir da Covid-19, já é conhecido. O que se tem agora é o surgimento disso associado à Covid-19 e é uma coisa grave. Pode seguir aí.
Países da Europa começaram a relatar no fim de abril um conjunto incomum de sintomas em crianças. Já no começo de maio, foi a vez dos Estados Unidos reportarem algo do tipo. A suspeita é que essa síndrome tem alguma relação com o coronavírus. E os sintomas? A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que tem aquele nome, SIMP, é multissistêmica porque envolve pelo menos 2 órgãos e sistemas. Além de febre persistente, um amplo espectro de sintomas, muito desses potencialmente graves, tem sido referido nos pacientes, entre eles alterações cardiovasculares, renais, respiratórias, hematológicas, gastrointestinais, mucocutâneas e outras.
Pode dar, por exemplo, o chamado rash cutâneo, que é aquela vermelhidão, né, que pode pegar várias, ou o corpo inteiro, áreas específicas do corpo também. Isso já há bastante tempo foi reportado. Eu tenho um grande médico amigo, dermatologista, que já tinha me mandado isso faz, sei lá, 4, 5 meses. Me mandou um artigo, acho que da Science, sobre a coisa do rash cutâneo. Um dos problemas, né, no caso do Dr. Guilherme de Almeida, que é um gênio, um dos problemas da Covid é que o conjunto de sintomas é muito largo, né? Então, minha mãe teve, por exemplo, ficou bastante mal, mas ela teve um conjunto limitado de sintomas, mas muito agudo, né? E nenhum deles respiratório, por exemplo. Então, é preciso que se fique muito atento. Por isso, cada vez mais, quanto mais eu leio, a irresponsabilidade com que certas pessoas tratam, que eu vejo as pessoas tratarem por aí a doença e expondo-se, inclusive, ao risco, para mim é uma coisa um pouco apavorante, né? Há muito de irresponsabilidade aguda nessa história toda, né? Dá tempo ainda?
Podemos deixar para daqui a pouquinho.
Ô, general Braga Neto, aqui o senhor manda, né? De vez em quando o Paulo Guedes enche um pouco o saco, mas o senhor manda. Vai lá. Então vamos.
A gente sabe que muita coisa mudou nos últimos dias. O jeito que olhamos para dentro, a maneira como percebemos o próximo e também como enxergamos a nossa saúde. Por isso, agora é o momento de cuidar do órgão que faz você sentir tudo isso. O seu coração. No Fleury, você realiza os seus exames cardiológicos com qualidade, segurança e tecnologia. Consulte seu médico e conte com a gente para cuidar da sua saúde. Fleury, a gente cuida, você confia.
Seu caminho.
Cuidado com a pista externa do Rodoanel Mário Covas no sentido da Dutra. Quem tenta se aproximar já da região da Raposo Tavares encontra o trânsito congestionado e vai assim até o acesso lá embaixo a Regis Bittencourt. A pista interna do Rodoanel no sentido de Perus também tem congestionamento na aproximação com a Regis Bittencourt. Tudo reflexo da própria Regis Bittencourt, que está ruim no sentido do interior. Está congestionada praticamente da saída do Largo do Taboão até a passagem por Embu das Artes. A Regis no sentido de São Paulo, aí o caminho vale a pena. Cliente Porto Seguro Auto também tem reparos emergenciais para cuidar da sua casa. Se você ainda não é cliente, consulte seu corretor e saiba mais.
Tem coisas que acontecem hoje que fazem eu me sentir no futuro. A distância, por exemplo, que nem existe mais.
Uma coisa que me deixa assim é pagar por aproximação. Só encosta o celular e pronto. Acho mágico.
Eu vi um show de rock pelo celular. Parecia que eu tava lá.
Eu baixei o novo app do Bradesco. Organizei a tela inicial com as funções que eu mais uso no dia a dia. E ainda falei com a Bia.
Futuro que chama, né?
Novo app Bradesco. Baixe agora. Reinvente o futuro. Disponibilidade gradativa aos usuários.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nós estamos de volta. A minha mulher está em outro cômodo da casa. Leu o WhatsApp, meu amor. Eu mandei o WhatsApp e você não leu. E eu estou precisando de uma coisa. Te amo. Vamos falar sobre o ridículo que se junta ao truculento. Vamos lá.
Vamos, Reinaldo. A Polícia Federal intimou o colunista Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo, a prestar depoimento sobre um texto de opinião que ele escreveu no dia 7 de julho, intitulado Por que torço para que Bolsonaro morra? O inquérito, instaurado com base na Lei de Segurança Nacional, foi determinado pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Em nota à época, o jornal afirmou que o colunista emitiu uma opinião. Pode-se criticá-la, mas não investigá-la. O advogado da Folha, Luiz Francisco de Carvalho Filho, disse, por sua vez, que este inquérito é mais um desvio autoritário do governo Bolsonaro, avesso à Constituição e à liberdade de expressão.
Olha, é uma coisa de um ridículo. Eu, à época... E ainda agora, critiquei duramente esse texto do Hélio, até porque ele fala de uma certa ética consequencialista, né? A ética consequencialista é um resumo aqui muito reduzido, mas basicamente você faz uma escolha, determinadas escolhas, a partir das consequências que ela gera, não necessariamente dos princípios que a fundamentam. Eu não sou um consequencialista, eu sou um anticonsequencialista em muitos aspectos. Eu acho que o consequencialismo acaba degenerando naquilo que o Maquiavel não escreveu, né? O fim justificando os meios. Ainda que seja apenas uma apreciação de natureza intelectual, que você seja um consequencialista que fica sentado na sua casa sem fazer nada. Então não sou um consequencialista, obviamente não sou. E o Hélio falava do consequencialismo que o Bolsonaro, como ele tem uma prática que, na verdade, induz a propagação da doença, se ele morresse, não induziria. Tá? E aí falou que torcia. Eu acho o artigo equivocado. Acho equivocado em essência, acho equivocado porque permite uma exploração vigarista daquilo que ele disse. Né? Você dá trela para vagabundo, né? Você dando trela para vagabundo, você faz o quê? Você obscurece ainda mais o debate. Então, está aqui, a minha mulher trouxe, na verdade eu queria uma tônica. Ela não estava, ainda bem que ela estava ouvindo o programa, né? Porque é por isso que ela não estava vendo o WhatsApp. Muito obrigado, meu amor. Ela me falou alguma coisa baixa, mas eu não entendi. Então eu sou contra. O artigo, acho o artigo ruim. Agora, processar um jornalista com base na Lei de Segurança Nacional porque afirmou isso? E o presidente, todas as vezes que alguém falou sobre ele, que responde por políticas públicas, presidente, as mortes, não sei o quê, e daí, não sou coveiro? Como é? Alguns vão morrer mesmo. Morrer é parte da vida. Infelizmente, assim, fazer o quê? Ninguém vive para sempre. Aquelas coisas. Mas, o André Mendonça, né, esse mesmo André Mendonça, é aquele que assistiu à manifestação dos fascistas, pedindo fechamento de Congresso, pedindo fechamento do Supremo, jogando rojão contra o Supremo, e não viu nada de errado, ao contrário, emitiu uma nota dizendo que os poderes da República precisariam refletir bastante para saber o que andavam fazendo, em última instância, para despertar esse tipo de reação. Processar o Hélio com base na Lei de Segurança Nacional, por quê? Qual é a ameaça que ele representa? Que ameaça ele representa? Ele torceu ou não torceu para o Bolsonaro morrer? Põe em risco a segurança do Bolsonaro? De que modo? Ah, não, vai estimular alguém a... Ora, tenha santa paciência, né? Quer dizer, o cara é tão fanático, é tão fã do Hélio, que, ai, não, vou fazer o seguinte, vou fazer o Hélio... Vou cumprir a vontade do Hélio. É ridículo isso. É ridículo isso. O Nietzsche escreveu, Deus está morto. E aí, o que a gente faz? A gente proíbe o Nietzsche? É jacu acima de tudo. É claro que isso não vai dar em nada. Né? É ridículo André Mendonça botar o nome dele nisso. É por isso, ontem, alguns ministros do Supremo fizeram um desagravo a André Mendonça, dizendo que aquela porcaria investigatória no Ministério da Justiça, que aquilo estava sendo feito, não era com autorização dele, não sei o quê. Bom, ele defendeu, em primeiro lugar. E aí exaltaram as virtudes democráticas dele. O Dias Toffoli fez isso, o Roberto Barroso fez isso, o próprio Gilmar fez. Eu estou para ver. Talvez, em conversas privadas, ele se revele um democrata. Nas suas ações públicas, no discurso de posse, ele chamou o Bolsonaro de profeta. Um ministro da Justiça que no discurso de posse chama um presidente da República de profeta e está abaixo das minhas exigências republicanas. Com todo respeito. Né? E agora que processa alguém por crime de opinião. Ainda que uma opinião com a qual eu não concorde, ainda que uma opinião que eu considere infeliz. Até porque eu quero que o Bolsonaro viva muito para pagar pelas escolhas que ele fez. Ah, ele vai ser reeleito. Isso é com o povo, meu filho. Quem disse que o povo não erra? Eu, hein? Gilmar fazendo a coisa certa. Vai lá.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou as buscas de uma operação realizada no ano passado na casa do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e também na sede da instituição financeira. De acordo com o magistrado, a medida teve como base exclusivamente a palavra de um delator, Antônio Palocci, o que a lei proíbe. O pedido de anulação foi feito pelos advogados Sepúlveda Pertence e Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. A busca havia sido autorizada pela juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Lembrando que a delação de Palocci foi colocada em xeque nos últimos dias, depois de um delegado da Polícia Federal ter dito que ela foi feita a partir de notícias de jornal e que não tinha apresentado nenhuma prova.
Com a devida vênia, a juíza Gabriela Hart é aquela que homologou até aquela fundação que o Deltan Dallagnol inventou que queria criar com dinheiro da multa da Petrobras, né, juíza Gabriela Hart? É uma juíza realmente com decisões, né? É aquela da segunda sentença condenatória do Lula, que copiou um trecho da sentença do Sérgio Moro no caso do apartamento de Guarujá, ela copiou no caducito de Atibaia. Copiou sem nem substituir as palavras. Lá pelas tantas, quando você pega, você lê a sentença da juíza, está lá o Lula sendo condenado no caso do sítio com o nome do apartamento. Que fez outra coisa maravilhosa, disse que havia testemunhas de duas pessoas muito contundentes contra o Lula, do José Delmário e do Léo Pinheiro. Sendo que o José Delmário e o Léo Pinheiro são a mesma pessoa. Demonstrando que ela estava muito afinada, né? E que o Lula não estava condenado antes mesmo de qualquer coisa, né? Bom, endossou essa estrovenga, fez muito bem o ministro, como a gente vê, não tem nada na delação. Até o Ministério Público recusou essa delação. Né? E aí vai o delegado, investiga e não encontra absolutamente nada. Os testemunhos não corroboram a decisão, a acusação, ninguém, nada, os outros delatores também não. Era só ele tentando se livrar da cadeia e sair com uma grana. O que ele conseguiu? Desde que parece que é obrigatório, ele tem que falar aquela palavrinha mágica de duas sílabas. Lula. Se ele acusar o Lula, tá tudo certo. Hã? São as maravilhas da Lava Jato, este monumento à justiça mundial. Eu vou dar uma puladinha aqui, vamos para 12. E o Flávio continua fazendo... Chocolate é uma coisa que faz... As pessoas perdem a razão, às vezes, por causa de chocolate. Eu já ouvi falar isso.
Ah, isso, né? É verdade.
Elas ficam loucas, comem demais.
Negócio,
né?
De
eu não sou um chocólatra. Gosto, mas... Né? E também não sou daqueles... Tem uma deformação aqui em casa, espiritual, né? As minhas três mulheres, né? Minha mulher e minhas duas filhas, gostam de chocolate amargo, aquela coisa horrorosa.
É horroroso mesmo.
Por que alguém vai comer chocolate para ser amargo? Chocolate é para ser doce, né? Eu gosto de chocolate ao leite, doce, aquela coisa melga.
Chocolate, né? Eu só quero chocolate.
Ah, não, vamos comer chocolate, cacau 70%. Nossa. Deus me livre. Não, não quero. Uma coisa amarga, horrível. Eu quero um chocolate de doce. Tá. Mas também não sou louco, não. Né? Agora, tem gente que enlouquece com chocolate. O Flávio é um deles. É uma pessoa que tem uma relação muito especial com chocolate. O, quem é? O Bob Furuia?
Sou eu, Reinaldo. A gente fala agora
da... Você é chocolate, Bob Furuia?
Eu não. Não, mas eu admito que eu ando comendo bastante. Mas eu não sou, não. Eu posso passar o resto da minha vida sem comer chocolate.
O Bob é fitness.
Tranquilo.
Acho. E você, o Boy Ben?
Eu sou demais.
É.
Muito mais
doce,
que devia,
né? Não é chocolate amargo, não, né?
Ah, meio amargo é bom.
Não,
aquela mousse de chocolate, credo, assim.
Imagina. Não, sou contra. O que nós tem?
A gente fala agora, Reinaldo, da fantástica loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro. Uma reportagem do Estadão informa que o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga se a compra da franquia da Copenhagen e a movimentação financeira da loja, atípica e com muito dinheiro vivo, foram usadas para lavar dinheiro. Os promotores suspeitam que essas duas frentes de negócio lavaram, legalizaram pelo menos R$2.100.000. Grande parte dessa quantia teria vindo, na verdade, do esquema da rachadinha, isso de acordo com o Ministério Público. O senador Flávio Bolsonaro nega ter cometido quaisquer irregularidades.
Sim, não, e tem umas coincidências aí, essa retranca seguinte, tem coisa, olha, primeiro assim, primeiro é a loja que mais tem movimentação em dinheiro vivo, certamente a Copenhague não tem nenhuma outra loja com movimentação de tanto dinheiro vivo, e tem outros fenômenos que acontecem também, muito típicos da família Bolsonaro, né?
Uhum.
Desta família imbrochável. Vamos lá.
A TV Globo teve acesso aos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates e os documentos mostram que, entre março de 2015 e setembro de 2018, o estabelecimento do parlamentar recebeu 1.512 depósitos, todos eles em dinheiro vivo. Entre essas operações, várias foram feitas de forma fracionada e sucessiva, com valores repetidos. Por exemplo, foram 63 depósitos de R$ 1.500 em dinheiro, outros 63 depósitos de R$ 2.000 e mais 74 depósitos no valor de R$ 3.000. O Ministério Público afirma que os depósitos em dinheiro ocorreram no mesmo período em que o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, arrecadava parte dos salários dos assessores na Alerj no esquema da rachadinha.
E a defesa só toma nota dizendo que tudo já foi explicado ao Ministério Público e que eles não podem entrar em detalhes porque a investigação está sob sigilo. Essa gente é muito engraçada. Veja só, quando uma investigação está sob sigilo, você não pode, o órgão público não pode dar detalhe daquilo que está sendo investigado, especialmente se tem, se vai prejudicar pessoas, eventualmente tal. Agora, você se defender, não há nenhum, zero de impedimento. Você dizer, não, olha, nós já explicamos para o Ministério Público que você se defender, não, zero, zero de problema, zero, zero. Não, todo mundo fica curioso em saber, pô, por que que tem 63 depósitos de R$ 1.500 de dinheiro feitos em sequência? O que justifica isso? Né? E eu gosto dessa, e eles são meio chegados a essa coisa de simetria mesmo, né? Tem tudo divididinho, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, uma coisa disciplinada. Depois mais 63, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, depois mais 74, 3.000, 3.000, 3.000. Né? Aí você assim, ah, Reinaldo, qual é o crime, querido? Não sei, mas que normal não é, não é? Né? Ora,
lembra dessa música aqui, Reinaldo?
É?
Lembra dessa música dos Umpa Lumpas da Fantástica Fábrica de Chocolate?
Sim, lembro,
é a Fantástica
claro.
Loja de Chocolates aí,
aí ó.
Senador Flávio.
Aliás, o filme original eu achei excelente. Depois aquele, a segunda versão com
do Johnny Depp. Tim Burton e Johnny Depp, é.
Isso, é. O Johnny Depp tá muito cheio de maneirismo ali. O Tim Burton confundindo a coisa com desenho animado. Eu sou pela versão original. Daqui a pouco o Jeff, meu amigo, Jeff Carvalho, vai falar que eu não sei nada, que o filme é excelente. Mas enfim, não gosto. Prefiro a versão original. Vamos pro comercial.
Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo.
Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance.
Você já sabe muitas coisas sobre o Atacadão. Sabe que ele é parceirão, que ele é o maior atacadista do Brasil e que ele é bom para o comerciante e para o pessoal de casa. Mas agora temos uma super novidade. O Atacadão ganhou o primeiro lugar no prêmio Marcas Mais 2020 do Estadão. Graças aos fornecedores, colaboradores e principalmente aos nossos milhares de clientes, aos maiores e melhores parceiros que poderíamos ter, o nosso muito obrigado. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Muito bem, estamos de volta. Meninos, eu vou mudar tudo, tá? As instruções ficam aqui, acabei de ter umas ideias.
Claro, vamos nessa.
Teve uma alta de assassinatos, mesmo nesse período em que o Brasil está meio em recessão e recesso.
Sim, o Brasil teve
14.
Uma alta de 6% no número de assassinatos no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram levantados pelo portal G1, com base em relatórios dos 26 estados e do Distrito Federal. Em 6 meses foram registradas 22.680 mortes violentas contra 21.357 no primeiro semestre de 2019. Ou seja, foram 1.323 mortes a mais. O Brasil vinha de 2 anos seguidos de queda no indicador. A região Nordeste foi a principal responsável pela alta.
Aqui teria que ser chamado, oi, Sérgio Moro. Sérgio Moro ficou chamando para si, né, e para sua suposta gestão, a queda do índice de homicídio, que obedecia ali algumas questões muito particulares, E, na verdade, eu já tinha chamado a atenção que ele estava em alta em alguns estados. E aí está aí, né? Houve uma elevação, mesmo no período de pandemia, o que é certamente uma coisa bastante grave, né? O caso do Nordeste chama atenção, em especial, né, 22,4, né, um crescimento de mortes violentas, e no estado do Ceará esse número foi ainda maior, 102%, né, porque vive hoje lá um confronto de facções criminosas, e isso requereria uma intervenção decente e correta do governo federal, o que até agora não aconteceu. Na verdade, quando o Sérgio Moro foi para o Ceará, ele foi passar a mão na cabeça de policiais uniformizados e amotinados, né? Gente uniformizada e armada que faz greve, na verdade, vira sócia de bandido, né? E, no entanto, o Sérgio Moro foi lá e só faltou chamar aquela gente de grande patriota. Nós vamos falar agora do frio em São Paulo e depois eu quero emendar, Valeu Bene, quando voltar para o Nacional, com o frio nacional.
Certo.
E aí eu quero fazer algumas considerações sobre frio e poesia, porque é uma coisa importante de ser levada em conta. Mas vamos falar do frio em São Paulo, e eu acho que a gente esgota o tempo aqui, né? Não é isso?
Sim. 16.
Vamos falar então, Reinaldo. A cidade de São Paulo registrou hoje a tarde mais fria do ano. Tá frio mesmo. As medições oficiais apontam 9 graus, mas tem termômetro de rua mostrando menos. A sensação... é de menos mesmo, tá um frio absurdo, mesmo, odeio frio. A péssima notícia, Reinaldo, é que esse tempo horrível continua no fim de semana. Agora, Reinaldo, falando de coisa séria, a Prefeitura de São Paulo diz ter acolhido 159 pessoas nessa madrugada e distribuído 80 cobertores. As ações de ajuda aos moradores de rua sempre são reforçadas quando a temperatura fica abaixo dos 13 graus.
Espero que esse trabalho seja eficiente, porque de fato tá insuportável. Falando sério, né? São Paulo não foi feita para frio. Aí fala, foi feita para calor? Bom, a gente não tem calefação, a gente não tem tudo aquilo que facilita a vida nos países que têm invernos rigorosos, né? Deixando claro que esta pessoa aqui não gosta de inverno rigoroso em lugar nenhum, nem onde tem calefação. Eu acho muito chato. Né? Eu gosto mesmo é de calor, eu gosto de ficar de short e camiseta, é assim que eu gosto, né? Gosto de sol, e gosto de calor, e gosto de... é isso. Daqui a pouco nós vamos ver o frio nacional, tá um horror em todos os lugares, é isso aí. Acabou, Valeu Bene?
Acabou, certinho.
Segurança, tecnologia, liberdade. Na Totality Blindados, você escolhe blindagens com vidros mais leves ou até 10 anos de garantia contra delaminação. E conta com uma estrutura completa de manutenção e venda de veículos blindados. E ainda aceitamos seu usado. Acesse totality.com.br. Totality Blindados, The Art of Protection. Cinto de segurança salva vidas.
Seu caminho.
Marginal Pinheiros, ainda ruim no sentido de Interlagos, o trânsito para pouco depois da passagem pela Avenida dos Bandeirantes e vai ruim até o final. A lentidão também pela pista expressa no sentido da rodovia Castelo Branco pela Marginal do Rio Pinheiros. O trânsito fica lento a partir da ponte Eusébio Matoso e segue assim até a aproximação ali com a região da ponte do Jaguaré. Dá para utilizar nesse pedaço a pista lateral como alternativa. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre. Mensalidades a partir de R$ 199. Unip, qualidade comprovada.
Band News FM.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9 horas. Durante esse período, claro, você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas e 4 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E o inferno, a diferença do que as pessoas pensam, não é quente, não. mas gelado, viu? É, e hoje tá inferno num monte de lugar aqui no Brasil. A gente falou do frio agora há pouco em São Paulo, para quem tava ouvindo São Paulo, quer ver o resto do país? Aí.
Caiu neve em 9 cidades gaúchas, Reinaldo. O município de Quaraí teve a temperatura mais baixa no estado, menos 5 graus. Isso mesmo, menos 5 graus. Em outra cidade, São José dos Ausentes fez 4,3 graus negativos, com um termômetro de rua marcando menos 7. Quer mais? Tem mais. Os termômetros na Serra Catarinense marcaram menos 8. Para ser exato, menos 8,6. Morro da Igreja, entre Urubici e Bom Jardim da Serra, isso por volta das 4 horas da manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Foi a menor temperatura de todo o país.
É, tem até um videozinho de uma cidade aí, né? É, tá aí o videozinho, tá, caindo neve?
Quer entrou ver? Agora, na live.
Aí, ó.
Que coisa horrível, né?
Muita e muita neve caindo do céu.
É. São Francisco de Paulo chama, no Rio Grande do Sul, né? Olha, queridos, eu sei, o frio associado, as pessoas que por alguma razão associam frio à poesia, frio à coisa assim, à coisa profunda, né? Eu só sei que o frio... Tem um verso do Fernando Pessoa assim, que ele diz que budismo me esfria no sangue. Né? Então,
eu acho que... cultural.
O frio esfria a alma também.
As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam.
Tunai, Sérgio Natureza.
Porque o amor e o ódio se irmanam na geleira das paixões. Os corações viram gelo e depois não há nada que os degele. Se a neve cobrindo a pele vai esfriando por dentro o ser, não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar, não há mais nada pra se fazer.
Se não chorar sob o cobertor.
Se não chorar sob o cobertor.
É isso, meu filho, é isso. A música As Aparências Enganam, Elis Regina, do Tunai, do Sérgio Natureza. Aliás, o Tunai fez uma música que ficou muito conhecida durante um tempo, com Hermes de Aquino, que, se não me engano, era lá do Sul, não sei. É, Nuvem Passageira. Eu sou nuvem passageira que com o tempo se vai. Eu sou como um cristal bonito. Que isso, quer, lembra disso?
Eu sou nuvem passageira.
Já achou?
Que com o vento se vai.
Olha aí, é isso mesmo.
Eu sou como um cristal bonito.
Que se quebra.
Que se quebra quando cai.
Ô, meninos, ô, Voio Bene. Quem que é agora? Não sei se é Voio Bene, se é aqui, ó, o Hermes de Aquino, de Rio Grande mesmo. Eu dei uma entrevista e eu disse coisas importantes. Eu disse... Aliás, vamos direto lá para as coisas já? Eu disse duas coisas. Eu falei primeiro que eu errei de manter o Batista, o terrorista, aqui no Brasil. Ah, se tivesse me ouvido, né, Lula? Procurem o blog Reinaldo Azevedo, Cesare Battisti, para ver quantas vezes eu falei para mandar este cara embora e o Lula resolveu ficar com ele aqui. E agora o Lula, numa entrevista à TV Democracia do querido Fábio Panunzio, ele admitiu que fez uma besteira. Fala, Lula!
Você percebe que não foi uma decisão fácil. Ou seja, o Tarso Genro, quando tomou a decisão, é porque o Tarso Genro acreditava que ele fosse inocente. O Tarso Genro me disse o seguinte: ó, não dá para a gente mandar ele embora porque, sabe, ele pode ser detonado na Itália e ele é inocente. A toda a esquerda brasileira, companheiros, sabe, como o companheiro Eduardo Suplicy, muitos partidos de esquerda e muitas personalidades de esquerda, todo mundo defendia que o Batista ficasse aqui. Eu nunca tive com o Batista, Gina. Nunca tive com o Batiste. Não conheço
pessoalmente. É o seguinte. Sim, está jogando no colo do Tarso Genro. O Tarso Genro errou barbaramente, até porque ele concedeu esse refúgio, defendeu esse refúgio contra aquilo que disse o Conselho Nacional dos Refugiados, que votou contra. Contra a permanência do Batiste no Brasil. Mas o Lula sabe que manteve o Batiste aqui contra o tratado de extradição assinado com a Itália. Tá certo? Então, não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso. Eu mesmo escrevi uns 800 textos contra. Aliás, até veículo de esquerda se opôs. Poucos, mas houve. A Carta Capital, por exemplo, o Bino Carta, que é italiano, desceu o chanfralho nessa coisa porque conhecia o caso. E todas as evidências de que o Batiste era um criminoso. E o PT ficou com esse idiota aqui. Agora que ele volta lá, ele pega e confessa. Bom, fazer o quê, né? Tem que arcar com o peso do erro. E o Lula disse também, aí não precisa colocar que a gente não tem tempo, que nada obriga o PT a ter candidato em 2022, que o PT perfeitamente pode abrir mão de uma candidatura. Com a devida vênia, companheiro, eu não levo isso muito a sério, porque o PT não consegue abrir mão de uma candidatura nem em São Paulo, que tem um candidato de esquerda bem colocado. Faz questão de lançar sua candidatura, a candidatura, não sei se vai emplacar, mas está difícil, e a Gleisi ainda ameaça com punição. Então, né, Lula, tem que dizer coisas que são críveis, chegou a hora de dizer coisas que são críveis, precisa parar com certas coisas que realmente não estão funcionando. Né? E ainda para ficar no capítulo Lula, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal será o relator do pedido da defesa do Lula para que o Conselho Nacional do Ministério Público julgue a ação impetrada pelo PT, que pede a punição do procurador por causa daquela patifaria do PowerPoint. Vamos ver o que vai fazer o Fachin. Este Fachin que outro dia disse, eu fui favorável que o Lula concorresse em 2018... E até agora, 41 adiamentos. E não se vota o troço. Né? Vamos ver o que vai fazer o Edson Fachin, que até hoje só funcionou como despachante da Lava Jato. Né? E o papel de um juiz não é ser despachante de ninguém, a não ser ser despachante da sua consciência, pautado na lei, para não ser também um solipsista. O que é um solipsista? O Vólio Bene dirá quando a gente voltar e reunir a rede. Agora nós vamos para o noticiário local aí da sua cidade. É isso aí.
Tem coisas que acontecem hoje que fazem eu me sentir no futuro. A distância, por exemplo, que nem existe mais.
Uma coisa que me deixa assim é pagar por aproximação. Só encosta o celular e pronto. Acho mágico.
Eu vi um show de rock pelo celular. Parecia que eu tava lá.
Eu baixei o novo app do Bradesco. Organizei a tela inicial com as funções que eu mais uso no dia a dia. E ainda falei com a Bia.
Futuro que chama, né?
Novo app Bradesco. Baixe agora. Reinvente o futuro. Disponibilidade gradativa aos usuários.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê vai melhorando bem aos pouquinhos. O trânsito ainda está congestionado no sentido da Ayrton, já na aproximação da Ponte do Limão, e segue ruim até o final. Pista expressa é a pior de todas, mas pistas central e lateral também têm dificuldades. Melhorou bastante a Tietê no sentido da Castelo Branco. Caminho vale a pena de ponta a ponta. Continua funcionando bem também o corredor da Marquês de São Vicente como alternativa. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre. Mensalidades a partir de R$ 199. Unip, qualidade comprovada.
Estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para o mundo. E a Convenção Democrata, que foi uma beleza!
Terminou ontem, Reinaldo. Virtual, evento, né? Virtual, sim. Aconteceu desde segunda-feira. Confirmou os nomes de Joe Biden e Kamala Harris como candidatos a presidente e vice dos Estados Unidos. Ex-vice de Barack Obama, Biden agradeceu a preferência e a confiança do partido do fundo do coração. E no discurso, ele disse que esse é o ponto da virada no país, para superar um período de trevas e defender a democracia.
É, e chega, acho que talvez o candidato em primeiro mandato, não fiz a pesquisa, mas candidato a primeiro mandato, talvez o mais velho, se não da história, dos últimos muitos anos. E o discurso da vice que está aí agitando, vamos lá.
Quem também discursou foi a vice na chapa, senadora pela Califórnia, Kamala Harris. Ela homenageou a mãe Shimala, de origem indiana. primeira mulher negra a se candidatar ao cargo, ela protestou na sequência contra o racismo nos Estados Unidos e diz que as eleições são a oportunidade para mudar o curso da história.
E o Trump apanhou muito. Vamos lá.
Isso, as principais lideranças do Partido Democrata, Reinaldo, se manifestaram desde segunda-feira e praticamente todas elas fizeram discursos fortes contra o presidente Donald Trump. Primeiro dia de convenção, segunda, falaram Michelle Obama e o senador Bernie Sanders. Na terça, destaques para o ex-presidente Bill Clinton e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, uma das lideranças jovens do partido. Na quarta, além de Kamala Harris, se manifestaram a candidata em 2016, Hillary Clinton, e o ex-presidente Barack Obama. Obama, aliás, subiu o tom e disse que o que está em jogo nas eleições de novembro é a nossa democracia.
Aliás, um discurso fortíssimo e muito bem encaixado, diga-se de passagem, né? Dá tempo ainda do Trump reage?
Dá, muito rapidamente. Ontem também, no mesmo dia do encerramento da convenção, o presidente Donald Trump participou de um evento na Pensilvânia e criticou o ex-vice de Barack Obama. O republicano diz que Biden abandonou o estado natal e que ele vai ganhar de muito as eleições de novembro.
Não tá fácil não, né, companheiro? Não tá fácil, ainda mais agora que meteram em cana o seu grande pensador, né? Eu me refiro a Steve Bannon. É isso aí. Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, o general Mourão, nós estamos aí com o general Mourão e a NASA, né?
Sim.
O general Mourão já está chamando a atenção da NASA, né? O Bob não está, mas não?
Alguém sim, tá? Sim, tá aqui.
O Ale tá. Deu pra ver na minha cara de desespero.
Desespero, né? Deixa comigo.
Já tá chamando a atenção da NASA. Quando o vice-presidente brasileiro começa a chamar a atenção da NASA, é sinal de que nós estamos ficando importantes, Vale Belli.
Sim. A maior parte dos incêndios na Amazônia brasileira desde junho ocorreu em áreas de florestas que foram recentemente desmatada, segundo aponta análise da NASA, ao contrário do que já disseram o presidente Jair Bolsonaro e também o vice-presidente chefe do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão. Em um artigo publicado na última quarta-feira com o título Vamos Falar de Queimadas, Mourão não cita o desmatamento como motivo para o fogo na floresta. Ao contrário, o vice-presidente diz que ocorrem incêndios naturais na Amazônia e, na verdade, por ser uma floresta úmida, fogo natural proveniente de raios, por exemplo, é extremamente raro nesse bioma. E ele associa as queimadas a balões de São João, fogueiras e queima de lixo.
É isso. Pula fogueira, ia, ia, pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. O ridículo não tem limites, né? Agora, enfim, até a NASA está descobrindo os nossos gênios. E o presidente ICMBio foi demitido, já nomeado pelo Bolsonaro, mas foi demitido porque que parece que o homem demonstrou alguma humanidade. Rapidamente, vai.
O coronel da Polícia Militar de São Paulo, Homero Cerqueira, foi exonerado da presidência do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O órgão é responsável pela gestão de 334 unidades de conservação federais. A decisão de demiti-lo foi tomada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele estaria insatisfeito com algumas lives das quais o policial participou e também não teria gostado de um evento de entrega de medalhas para marcar os 13 anos da fundação do ICMBio.
Então é o seguinte, a gente continua com a música da Elis Regina aí, Rolly Benny?
Sempre.
Então pronto, então é o seguinte, o nosso amigo aqui demonstrou alguma simpatia pela causa que ele está obrigado a defender. E isso no governo Bolsonaro realmente é considerado um crime, não é isso? A gente vai se despedindo com Elis Regina, na segunda-feira estaremos de volta sempre aqui. Foi bom para nós, espero que tenha sido bom para vocês também. Beijo, tchau.
As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Porque o amor e o ódio se irmanam na geleia. Corações viram gelo e depois não há nada que os degele. Se a neve cobrindo a pele vai esfriando.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.